Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 014-2022, peço a leitura.
Senhor Presidente Marcelo, encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto número 06 de 17 de janeiro de 22, que autoriza o Executivo a custear despesas da quinta etapa da Copa dos Vales de MTB, com apoio da Federação Gaúcha de Ciclismo e envolvimento do Grupo Catracas Bikers, e indica recursos. Projeto 07, 17 de janeiro de 22, autoriza o Executivo a custear despesas de arbitragens, Campeonato Municipal de Futebol, edição 2022, indica recursos e dá providências. Projeto 08, 17 de janeiro de 22, amplia o número de vagas do cargo de monitor escolar, passando de 25 para 50 cargos. Projeto 09, 17 de janeiro de 22, autoriza o Executivo a efetuar chamamento público para credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviço de mecânica especializada, conserto de pequenos equipamentos e dá outras providências. Projeto 10, 17 de janeiro de 22, autoriza o Executivo a realizar chamamento público para credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviço de publicações em jornais, revistas, emissoras de rádio, AM, FM, com transmissão cobertura no município de Arroio do Meio, na região do Vale do Taquari, no estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Solicitamos votação em regime de urgência dos projetos 6 e 7 e 8, sendo que tínhamos Adriana Meneghini Lé, prefeita municipal.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do MDB.
Que o Poder Executivo informe a esta casa quem é, quem são as pessoas que estão contra o início do asfaltamento da localidade de Arroio Grande, conforme foi falado pela administração municipal no discurso ocorrido no dia 27 de novembro, em frente à União de Arroio Grande, por ocasião da assinatura do contrato, na inauguração do asfalto da rua Érico Veríssimo, na Medianeira, a administração reafirmou que existiam pessoas que eram contra o asfalto. Tal informação se faz necessária, eis que 11 vereadores votaram a favor do projeto de lei, que autorizou o financiamento de 14 milhões para o início desta obra. Por tais razões, é importante que a administração informe o nome da pessoa ou das pessoas que querem prejudicar o início do asfalto na localidade Arroio Grande. Arroio do Meio, 17 de janeiro de 22, vereadores Adílio, César e Marcelo. Rodrigo, Paulo e Maria Helena.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Requerimento dos vereadores. José Elton Lorscheid.
José Elton Lorscheid, Pantera. vereador progressista, solicita que o Poder Público, através do chefe do Executivo, avalie a possibilidade de instalação de energia fotovoltaica solar dos prédios públicos ou através de usina de geração própria. Tal pedido dá-se em razão dos vultuosos valores que o município vem desembolsando com as contas de energia elétrica, conforme matéria veiculada na imprensa. 17 de janeiro de 22, José Elton Lochaida.
Pedido do vereador Marcelo Schneider.
Que a administração, Marcelo Luiz Schneider, vereador, vem pelo presente, seja encaminhada a solicitação do seguinte pedido. Que a administração municipal providencie limpeza das valetas, patrulhamento e colocação de brita na rua Na rua Vereador João Alberto Breiter, demais ruas do bairro Medianeira. Nesse termos, pede deferimento. Marcelo Luiz Schneider, vereador.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre a matéria lida. Fazer inscrição junto à mesa do grande expediente. Com a palavra, por 10 minutos, vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, imprensa, pessoas que nos assistem, assessor jurídico e secretário. Vou começar falando hoje à noite um pouquinho da estiagem. Quem sabe meus colegas podem me ajudar quanto à questão do decreto de situação de emergência, se alguém tem alguma notícia. Hoje procurei no site do Estado, não achei o nome do município ainda, na homologação. Situação que preocupa, pois cada dia que passa fica mais difícil toda a situação dos produtores com essa estiagem. Sei que já há várias situações que estão puxando água e se não chover nos próximos dias vai se agravar ainda mais. Essa situação deu um pouco de chuva, mas que não resolveu nada, muito menos para a água. Então, daqui a pouco, conversar com o coordenador da Defesa Civil para ver como anda essa questão da homologação do decreto, tanto no Estado como na Federação, para poder viabilizar algum recurso ou pelo menos o prolongamento dos financiamentos das dívidas por um ano. Meu segundo assunto é um pouco sobre a questão das escolinhas, que também veio um projeto para essa casa, para aumentar o número de professoras. e fico feliz com isso, que a gente está pedindo isso o ano passado por várias vezes, a questão do turno posto, mas também muitas professoras já acabaram ligando quanto à questão do aumento de salário delas, consideraram injusto que o demais funcionalismo ganhou 16,16% e elas ficaram de fora e foi muito pouco o reajuste do ano passado. Então é uma preocupação para quem falou no início da gestão que ia fazer uma gestão justa e uma reposição salarial justa para todos. Outra situação que me preocupa, que a gente escuta falar muito forte na rua hoje, são algumas situações que vêm acontecendo. Uma delas é a questão da perseguição política dentro do município de Arroio do Meio. No começo da gestão, a ex-secretária de Educação se sentiu perseguida. No fim, acabou pedindo exoneração do cargo pela perseguição. Depois houve a questão da troca do operador Rodrigo para o E-Grande, que era um servidor locado na Secretaria da Agricultura. Depois disso, ontem a gente escutou as veterinárias alegando a mesma situação, a perseguição política. E hoje o que está muito forte na rua é a questão da relocação do operador César, que também trabalha na Secretaria da Agricultura. Me deixa muito triste isso, e não quero acreditar que o prefeito Danilo esteja de acordo com essas situações, porque quem perde com isso são os produtores, na educação foram as crianças, mas hoje com a questão da relocação dos operadores, com certeza são os produtores. Operadores esses que são capacitados, muito bem capacitados, são esforçados, passam às vezes sábado e domingo fechando o silo, cuidando para não rasgar a lona, estão aí para toda hora. E aí são relocados, um para o Rio Grande, outro, a conversa muito forte, a gente não sabe ainda para onde, mas eu não quero acreditar que isso vai acontecer. Então, me deixa muito triste essa situação, o município de Arroio do Meio passar por uma situação dessas. Quero reafirmar que eu espero e não acredito que o prefeito Danilo deixe acontecer uma situação dessas. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos... Vereador Roque. Não, Paulo Bax, desculpa.
Senhor presidente, demais colegas, vereadores, mais uma vez para me manifestar a respeito de assuntos que interessam à coletividade. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma referência à Secretaria de Obras do município, que eu acho que depois da chuva e depois do tempo melhorar um pouco para trabalhos em estradas, eu acho que está se dedicando ao máximo, cumprimentar as pessoas que estão ligadas, o Perim, o Erno, as suas equipes, os funcionários que ali ajudam. Me parece que a recuperação das estradas está sendo bem vista, bem aceita. Recuperação do Passo do Corvo, em algum trecho, linha 32, fizeram um trabalho muito interessante. A João Antônio Rauber, que há 10 anos vinha sendo reclamada por pedrões que apareciam, foi feito um aterramento bonito e lá na João Antônio Rauber, no sentido Dona Rita, eu acho que o caminho tem que ser a questão da abertura do alargamento daquela via, pois ela está sendo muito usada, muito utilizada, porque cruzam ali muitos caminhões de peso. Então, para um caminhão passar pelo outro, ali um carro passar por um caminhão, é inviável. E ali existe, então, espaços para que se possa fazer o alargamento que já foi solicitado por esse vereador num outro momento. Mas a estrada em si foi bem recuperada, bem feita, bem feito o trabalho. Afonso Schneider, ali na Medianeira, foi feito um trabalho bom, na Rua dos 20, enfim, vários locais assim onde a Secretaria de Obras está atuando. E eu acho que há contento. Agora que vem essas chuvas, é bom fazer esse trabalho geral, né, porque depois no inverno isso não é possível. E agora que a terra está um pouco mais molhada para trabalhar, para evitar a poeira, né? Então tem que ter esse cuidado. Claro que não se pode fazer tudo num determinado momento, mas acredito que as coisas estejam andando bem. Num segundo momento, eu gostaria de pedir ao presidente, né, senhor presidente, eu de novo fui procurado por muitas pessoas que reclamam da questão da sonorização, da questão das motos, da questão dos altos sons, né? Eu já tinha feito contato com o major, E não se tomou nenhuma providência no sentido de chamá-lo aqui para que ele nos informe o que é possível fazer, né, com essa questão de sonorização. Dizem alguns que não querem se jogar contra essas pessoas, mas não tem. Nós temos que botar um certo respeito para que a grande maioria das pessoas possam ficar com tranquilidade. Essa semana foi procurado pela nossa rua lateral aqui, que é terrivelmente ruim, após as 10 horas, após as 11, as surdinas, as motos, aí, meu Deus do céu, diz que é tenebroso. Então, até me pediram assim, se esse assunto foi avançando ou não. E o major lá, ele se colocou à disposição, né, presidente Marcelo, a gente poderia fazer um contato de ele vir aqui em março, né, no sentido de que ele venha aqui às 6 horas e a gente possa conversar com ele para ver, porque é de competência da brigada, não é de competência do executivo. Então tem que se fazer alguma coisa no sentido de coibir ou de verificar algumas situações que são por demais gritantes, né? Essa é uma situação então que eu coloco. A outra, eu sempre vou bater nisso e vou continuar colocando a questão das calçadas de passeio e a questão das nossas pracinhas, das nossas áreas de lazer. As calçadas de passeio têm que chegar a um momento que tem que se dizer, olha, vamos fazer dessa forma, e tem que ter uma padronização municipal para que quem vai executá-la tenha que ser bem feita dentro de um padrão. Eu acho que nós temos que melhorar o aspecto visual da nossa cidade. Isso não é só no centro da cidade, é também nos bairros, né? A gente tem que olhar isso e tem que verificar a possibilidade, se tem recurso para outras coisas. Às vezes um belo calçamento é um chamariz, é um atrativo para as pessoas dizer: olha, bah, eu entrei na cidade de Arroio do Meio, calçadas bem feitas, o que hoje ainda não é possível de a gente dizer isto. Eu acho que tem que ter um padrão. A administração municipal tem que padronizar e padronizar, logicamente, no sentido de melhorar o aspecto da cidade. Cumprimentar a vice-prefeita, a Adriana, que ficou algum período agora na administração, tocando o barco, né? A gente sabe que não é fácil, né, com acontecimentos que vêm ocorrendo, mas ela soube de forma assim, bem tranquila, bem em concordância com o executivo, assim, prefeito e vice, numa situação bem tranquila, bem equilibrada. Hoje reassumiu o prefeito, então, mas cumprimentar ela pelo trabalho que vem sendo feito. Então, são essas situações, eu acredito que a gente possa melhorar algumas coisas, e peço ao presidente que convide, né, convide o nosso major Kuhn, né, para que venha aqui e nos informe. Já conversei previamente com ele, né, e ele vem aqui com todo gosto para conversar conosco, para dar algumas explicações e para que, a partir deste momento, quem sabe, tomar algumas decisões. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, demais pessoas presentes, o assunto não poderia ser diferente de falar de agricultura em primeiro lugar. Deu uma melhorada com essa chuvinha que deu, mas continua caótica a situação dos nossos agricultores. Muitas pessoas precisando, que a administração está auxiliando no puxo de água. diversas granjas que têm ave, porco, que a administração municipal está empenhada, e não é uma ou duas granjas, se empenhando, dando suporte. É muito louvável essa atitude e com certeza a administração está fazendo a parte deles. Não vai deixar nenhum morador sem a sua água, custe o que custar. Eu acho que é o mínimo que a administração pode fazer e está fazendo e fazendo bem feito.
Vereador, se me permite, quero parabenizar a administração por isso. Meu irmão passa por essa situação, ele tem rebanho leiteiro, precisa praticamente todo dia carga porque as vertentes que ele tem não dão mais conta. E só sei da preocupação dele quando a água chega para o fim e o caminhão não chegou ainda de tanta quantidade que puxa.
É, isso a gente vem acompanhando. Imagina ali a granja do Ledo ali, que deve ter em torno de 100 mil cabeças de ave, né? A quantidade de água que é consumida por dia. Temos a granja do Wilson Horn, na 32, que é lamentável, né? Não é uma carga, nem duas, Paulo. Começa o puxo de manhã, vai até de noite. E da mesma preocupação que o teu irmão tem, esperando a vinda de água, todos os outros, com certeza, estão ansiosos para chegar a hora de poder abastecer principalmente os seus reservatórios. Falar também da questão da estiagem. A administração municipal está elaborando um projeto que vem ao encontro dos nossos agricultores. Com certeza a questão deve se envolver forrageiras e coisas que após chuva possa ajudar os nossos agricultores. Conseguimos avançar nos programas existentes. O bônus produção já alavancou alguma economia para os nossos agricultores. A semente forageira, que era 25%, nós conseguimos passar para 50%. E ainda além disso, nós com certeza estamos buscando fórmulas de atender e dar prioridade para os nossos agricultores. Não vamos medir esforços, a administração municipal está fazendo isso, está atento em todos os programas existentes de buscar alternativas para beneficiar o nosso agricultor. A situação de emergência, eu acho que, não estou bem informado, mas eu tenho conhecimento que foi protocolado lá para o dia 15 de dezembro, né? Mas tenho certeza.
Acho que o Paulo não achou, o nosso foi um dos primeiros a ser aceito. Já foi aceito no. Já foi? Não. Sim, o nosso foi um dos primeiros aceitos. O secretário de administração passou isso aí hoje de tarde.
Aceito no sistema, mas homologado, porque tem a lista dos municípios homologados e o Arroio do Meio não está junto, por isso não, a minha dúvida.
Tudo bem, é uma questão que vai ser revista ou visto, vamos ver o que de fato então aconteceu, mas eu tenho certeza que o nosso município estava entre os primeiros a pedir a situação. Nós vamos, com certeza, trazer programas existentes e criar novos programas para beneficiar os nossos agricultores. Nós vamos ver a questão do semente troca-troca, se nós conseguirmos o não pagamento, nós vamos ter alguma gordura nesse sentido também, que o município não vai desembolsar. Nós vamos reinvestir isso nos nossos agricultores. Nós temos recursos para criar um programa que vai ao encontro aos nossos agricultores. E isso, com certeza, a administração municipal está fazendo. Nós vamos e nós se comprometemos a ajudar o que mais precisa, que é a agricultura. A agricultura está passando num momento muito difícil e nós estamos cientes que vamos fazer algo nesse sentido.
Vereador Rocha.
Com certeza.
Permite? Me parece que, não sei se o senhor sabe, que tem uma reunião marcada já para os próximos dias para tratar justamente desse assunto da seca com entidades ligadas à agricultura. Não sei se o senhor tem, pode explicar alguma coisa sobre
Sim,
isso?
Sim, eu acho que a reunião está sendo marcada. Acho que quem vai participar é o sindicato, o CONAR e mais algumas lideranças, né, para discutir realmente o que, que nós podemos, de que forma nós conseguimos abranger realmente os nossos agricultores. Por isso que eu tenho certeza que a administração municipal está empenhada. Já temos algo elaborado nos projetos que devem vir nessa casa e tenho certeza que os colegas irão aplaudir as ideias vindo para o benefício para os nossos agricultores. A questão do Paulo falar de perseguição política, eu como faço parte da administração, eu confesso que nunca vi escutar falar isso. A questão do meu colega Rodrigo, eu tenho até acompanhado, porque eu achei que seria até uma coisa boa, como é morador de Arroio Grande. Imagina se nós pensássemos uma perseguição política, jamais nós ia deixar ele trabalhar em Arroio Grande, perto da casa dele. Eu acho que foi pensado para diminuir custos e, de fato, o Arroio Grande também merece um operador competente que também a agricultura precisa, né? Eu desconheço, né, essa sua colocação, né? Na minha parte, nunca aceitei e nunca vou aceitar essa situação de perseguição política, porque jamais eu vi comentário na administração municipal. Se foi relocado alguma pessoa, com certeza não foi para prejudicar, porque se nós queríamos prejudicar, na maneira de dizer, jamais nós ia contemplar o Rodrigo na comunidade dele. Quero deixar bem claro que esse assunto nunca foi discutido na administração municipal. Relocar alguma pessoa, algum operador, algum funcionário, em todas as empresas existe. Mas perseguição jamais tenho ouvido e jamais irei aceitar. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas que nos acompanham nessa noite. Meu primeiro assunto nessa noite, eu quero falar um pouco de uma emenda do Alceu Moreira, que ela foi quitada, ela foi paga, demais colegas também que ajudam ele. Ele que sempre ajuda muito o nosso município, é uma emenda de 420 mil, que vai servir para aquisição de uma pá carregadeira e um rompedor para a Secretaria de Obras. Acredito que a pá carregadeira ela vai servir para os serviços urbanos, ela vai ajudar na limpeza, na varição também dos serviços urbanos, e vai vir um rolo com uma escova de aço. Eu acho que isso vai ser muito bom. Pode falar, Paulo.
Se me permite, Rodrigo, também agradecer ao deputado. É mais um grande valor que ele destina ao município. Ano passado, no fim do ano, veio uma escavadeira hidráulica nova. E agora esse novo valor que ele confia ao município para melhorar ainda mais. Como tu já colocou, é uma carregadeira de pequeno porte com uma vassoura mecânica para melhorar a questão da limpeza e a varição das ruas, principalmente onde há capim, enfim. E também o rompedor para beneficiar melhor as pedras grandes e o material na saibreira.
Esse equipamento aí da varição, ele vai ser essencial quando a gente passa agora, tem ruas com calçamento que tem o capim alto, ele vai fazer todo esse trabalho de limpeza, vai facilitar e vai dar agilidade, né, para esses serviços. Então, e o rompedor hidráulico, ele vai ajudar a Secretaria de Obras na abertura de valetas, onde não existem, vai fazer toda a diferença junto com a escavadeira hidráulica que o Paulo colocou bem, que também foi uma emenda do Alceu, vai ajudar nas pedreiras também para quebrar as pedras, isso vai ser essencial. Aproveitar também para parabenizar a Secretaria de Obras pelo serviço que eu pedi na João Antônio Rauber, estrada essa que estava realmente intransitável, e parabenizar, realmente ficou um serviço bom lá. Realmente precisa ainda ser alargado, como o colega Paulo já colocou, eu também já coloquei isso nessa casa. E esse alargamento, esse rompedor também vai ser essencial para tirar essas pedras que tem ali, que as valetas são tomadas por pedras. Então, realmente, que possa ser feito esse tipo de serviço em mais algumas ruas que realmente ainda estão precisando para reparos, que também estão ruins, mas estão fazendo. Então, sempre que a coisa acontece, a gente também tem que elogiar. Outra situação que também fui uma pessoa que lutei muito para a abertura da Juscelino Kubitschek, ali por baixo na Secretaria de Obras, ali, uma rua que hoje é tão importante, que vai entrar também na casa para ser pavimentada. Eu acho que a ideia sempre foi logo para pavimentar, tanto é que a base já foi bem feita, nem vai precisar ser mexida nela praticamente, é só colocar a base em cima e o asfalto. Mas também uma outra reivindicação que eu sempre já fiquei pensando, mas tudo tem que ser de passo em passo, né? É de repente pensar numa ponte que vai sair para o lado da Bela Vista. Eu acho que isso também seria essencial para aliviar mais ainda o trevo. Acho que não é um custo tão elevado. Sairia ali na Oasis, por ali, o colega Rocha também conhece esse trajeto. Acho que o pontapé foi feito, acho que a gente tem que sempre buscar evoluir, cada um fazendo a sua parte, e a gente traz essas ideias dos munícipes para essa casa, para que, quem sabe, a administração consiga fazer essa obra sair do papel.
Pode, uma parte? Pode ser. Acho que bem colocado, né? Só posso acrescentar com isso, né, que já existe projeto para viabilizar essa situação, né? É uma coisa que realmente, da mesma forma que beneficiou essa estrada Juscelino Kubitschek, né, da mesma forma essa ponte irá beneficiar inúmeras situações, e principalmente os moradores da Bela Vista que ia usufruir dessa ponte.
Sim, e isso vai ser um elo muito forte até entre o bairro São Caetano e Moré, porque já tem a projeção da rua que também sai ali perto da Dália. Então eu acho que isso é importante para nós realmente fazer essa ligação. Outra situação que fui procurado também é para que se coloque uma lixeira nova na subida do Morro São José, em Dona Rita. Essa lixeira está danificada lá. Talvez até uma lixeira maior, porque vem bastante lixo do morro nos finais de semana ali, e as pessoas me procuraram para reivindicar isso. Então, se os serviços urbanos puder providenciar isso, ficarei bem contente. Falar um pouco da seca, outros colegas já colocaram, todas as últimas sessões é sempre pauta nessa casa. Foi muito debatido já. Participei segunda-feira de uma reunião organizada pelo STR ali na Medianeira, onde convocou agricultores. Eu também fiquei sabendo de última hora e participei lá. Como os colegas colocaram, a Secretaria da Agricultura vem fazendo algumas ações, como o colega Rocha já colocou, transporte de água, muito importante, abertura de bebedouros, muito importante, de açudes, limpeza de açudes, que é muito importante agora que está seco. Então, isso já ajuda muito os nossos agricultores. Falando do troca-troca, que o colega Rocha colocou há pouco, isso foi pauta na noite lá, o troca-troca, assim que for homologado, se não foi ainda, me parece que não estava ainda, mas vai com certeza ser homologado, porque é a maior seca dos últimos...
No dia 13.
Sim, mas enfim, se não foi, vai ser homologado. Então, o governo do estado já automaticamente vai anistiar todas as prefeituras que fizeram esse decreto. Então o município não vai precisar pagar esse 7% do milho troca-troca que precisaria pagar. Então esse dinheiro já pode ser usado em prol da seca, isso é muito bom. Tem algumas sugestões que os agricultores pretendem buscar e precisam do nosso apoio perante a esfera federal, estadual e municipal. São a perfuração de poços artesianos, interligação de redes de água, que pode ajudar quando um poço falha,
projetos de reserva de água, isso são açudes, cisternas também com ajuda, com dinheiro, enfim, maquinário, transporte de alimento para os animais. Isso é uma preocupação muito grande na noite, eu vi dos agricultores que trabalham com leite. Eles precisam de alimento, eles não vão ter alimento para o inverno para esses animais. Eles acham que não, a grande maioria que estava presente tinha um bom número. Então, eles precisam desse auxílio para transporte, que seja de milho da Conab ou compra feno de mais longe, porque assim, todo o sul está sendo castigado pela estiagem. E garantir a semente de inverno. Eles querem a garantia também que o poder, porque assim, ó, vai faltar sementes de inverno. E um subsídio, né? Porque a procura vai ser enorme. Vocês todos, quem é do ramo da agricultura sabe que todos vão querer plantar sementes de inverno e eles acham que vai faltar. Então, às vezes, o agricultor está meio desatento, vai querer ir meio na hora, não vai achar essa semente. Compra de leite da Conab, que também vai aliviar o mercado. Tem muita oferta de leite, não deixar entrar leite de fora. O seguro que alguns agricultores têm, hoje são poucos que têm o seguro, buscar agilidade do banco, porque às vezes os bancos estão dificultando para esses agricultores. Prorrogar o financiamento por mais 10 anos com os juros de hoje, porque os Pronafes e tudo têm juros ainda bem acessíveis. Se o agricultor conseguir prorrogar isso, em vez de fazer um novo financiamento agora, também vai ajudar. Irrigação, principalmente na nossa região de hortifruti, eu acho que é importante. Financiamentos com juros acessíveis, isso é uma coisa que eles também precisam para conseguir sobreviver e passar esse momento tão difícil. Entre outras tantas reivindicações, essas são algumas que eu citei aí, que o pessoal colocou na noite. Na noite, o pessoal colocando, então, os maiores prejudicados hoje, os produtores de leite, produtores de grão, soja, milho, o gado de engorda com as pastagens, hortifruti, os piscicultores, vai ter falta de peixe por próximos anos, porque a maioria está secando seus açudes. Então, realmente a situação ela é triste. E todos os outros que eu não citei também eles vão ser atingidos por essa seca. Mas as outras áreas a gente sempre procurou também dar apoio, então agora é o momento também da gente procurar apoiar esses agricultores, como o colega Rocha colocou já. Acho que a administração com certeza vai buscar algumas situações. Eu gostaria que a administração convidasse nós agricultores, porque às vezes a gente tem ideias, tem pessoas que nos colocam situações e nem todos estão presentes. Eu acho que seria bem importante se a gente poderia participar disso, a gente se sente como agricultor também, filho de agricultor, a gente ajuda em casa, como o colega Rocha, como outros, o César. Então, acho que isso seria importante a gente debater para chegar a algum denominador, para poder contemplar a maioria. Nós não vamos conseguir contentar todos, mas poder contemplar a maioria dos que realmente merecem. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, a vereadora Alessandra.
Boa noite, colegas, presidente, secretário, assessor jurídico, imprensa e as pessoas que nos assistem. Como um primeiro assunto hoje, eu gostaria de também falar um pouquinho sobre esses eventos climáticos. Nós, novamente, passamos por essa questão da estiagem, esse calor excessivo e os temporais que vêm também acontecendo e criando transtornos com a falta de energia elétrica, como aconteceu aqui na nossa região nesses últimos dias. Né? E colocar que, sim, eu me sensibilizei com a da família do Paulo Storck, que estava 36 horas sem luz, e fiz uma intervenção junto à RGE, com o Humberto, e justamente conversei com ele sobre essa questão de o que é prioridade no atendimento à falta de luz dentro do município e dentro dessas situações. Que não é a primeira vez que, às vezes, agricultores e quem tem a criação da avicultura, né, que sofre com essa perda de animais. E, conversando com ele, ele disse assim, de repente, precisa se conversar e criar alguma lista ou alguma forma de conseguir identificar algumas outras prioridades, porque como prioridade mesmo, hoje, a RGE tem a questão da saúde, né? Hospitais, e até lembro que há um tempo atrás, em Palmas, houve também uma família que ficou sem luz e a pessoa era acamada, então estava em sofrimento pela falta de luz. Então, eu acho que há necessidade, novamente, talvez, de nós pensarmos e conversarmos novamente e pensar de que forma possa se criar essas prioridades de atendimento em momentos de, realmente, de necessidade.
Vereador.
Acho que bem colocada pela colega, né? É uma vergonha, se nós olharmos, é uma vergonha tão grande. Porque situação na Forqueta, onde caiu um galho na alta tensão, o morador acho que ficou 30 horas. Não tem contato. Teria que ter uma central de atendimento aqui em Lajado, que a gente pudesse ligar e dizer a situação lá na Forqueta, no Morro de São José, é mínima, que poderia ser resolvido fácil. Mas aí tem tudo para impedir para acontecer isso. Tem que ter mudança. E do jeito que eu vi aquela reportagem nessa semana, louvável. Eu louvo aquela pessoa que teve coragem de fazer, porque a situação realmente é essa aí mesmo. Eles estão brincando com os nossos agricultores, que têm criação de porco, que depende da luz, o leite e coisas assim. Eles muito, muito pouco fazem por eles.
Permite?
Sim.
Acho que tu abordou muito bem o assunto. Acho que a gente já discutiu isso aqui. Eu também já estou cansado, assim, brigando para eles roçar em alguns pontos e os postes estão caindo. Eu acho que isso não dá para aceitar. É que tem coisas que podem ser prevenidas, né, Alessandra? Isso não dá para aceitar. Pode acontecer um vendaval, de acontecer um acidente, tragédia e coisa e tal, mas esses pontos que já podem ser previstos, isso é uma vergonha. Porque a Sertel, eu posso ver a Rio Grande, tem uma parte que é Sertel para cima, tudo roçado, tudo cortado, as árvores. Então, tu vê, chega aqui embaixo a diferença, o mato entrando dentro das redes. Isso não tem como aceitar. E o que o Rocha colocou, tem que ter um responsável que a gente possa se apegar, porque ninguém quer...
O regional nosso aqui.
Sim, mas Humberto, liga para ele, o que ele vai te falar? Não, eu sou do apoio aos municípios, quando tem um problema, ele não quer resolver.
Mas ele resolveu.
Mas assim, ó, só para te dizer, lá em Arroio Grande, uma situação, o Danilo ligava direto, eu ligava a Secretaria da Agricultura, eles ficaram 30 horas sem luz. Isso é resolver? Não tem. E ele...
Meia hora para mim não, ele atendeu.
E era uma coisa simples, né?
Sim, meia hora para mim ele atendeu.
Vereador, de repente eu estou tirando o teu tempo, mas eu preciso conversar um pouquinho sobre isso, né? A outra hora tu tira o meu tempo. Essa situação é terrível. A RGE, eu não sei quantas ligações eu fiz durante esse período de queda de luz aí, mas toda Dom Pedro, toda a sociedade de água de Dom Pedro ali estava interrompida, e o pessoal me ligava para eu ajudar, e eu consegui ligar, e casualmente eu liguei para a RGE, e a pessoa estava a caminho, então o vereador levou um pouco de conceito bom ainda, mas isso é casualmente, né? Mas eu quero pensar um pouco mais longe. Privatizar Corsã. Cuidado. Cuidado, gente. Cuidado, senão nós vamos ter que ligar para São Paulo, para o Rio, eu não sei para onde, para chamar para vir consertar um rachamento, um vazamento na rua. Cuidado. Eu me manifesto contrária à privatização da Corsã, por estas e outras razões. Tá bem? Obrigado.
Bom, e outro assunto que eu quero trazer em relação ao decreto 350 da Secretaria Estadual de Educação, que limita a educação física dentro do ensino médio. Vocês que são pais, não sei se vocês sabem, e quem está aqui, se está no ensino médio, essa portaria retira a educação física do segundo ano, do terceiro, e no primeiro ano só uma aula de educação física. E a gente sabe que a fase da adolescência, ela é uma fase que justamente ela precisa de trabalhar um pouquinho essa questão corporal, cultura corporal do movimento, mas também de entender esse processo que se passa da fase de criança para adolescência, ainda que precisando desenvolver a consciência do quão é importante a prática de atividade física para a sua vida. Também em tempos de pandemia, muitos adolescentes tiveram muitas crises de ansiedade, de depressão, e o quanto a atividade física e a educação física pode auxiliar esses adolescentes. Então, eu estou num grupo de vereadores da educação física, somos 33 vereadores identificados até o momento aqui no Rio Grande do Sul, e nós estamos fazendo um trabalho de apoio junto a todos os deputados estaduais e federais. Nós já estamos com 40 deputados estaduais dando apoio contra essa portaria, para tentar derrubar essa portaria, e também 6 deputados estaduais. E eu solicito que os colegas também possam estar pensando em entrar em contato e eu posso depois estar passando modelos de como solicitar e ver essa questão do repúdio a essa portaria, poder derrubar algo que é também direito dos adolescentes de ter acesso a esse conhecimento da cultura corporal, já que também temos dentro da Constituição que todo mundo tem direito à educação, à saúde, qualidade de vida. Então, é uma forma também de aprendizagem de como cuidar da sua qualidade de vida. Então, eu acho imprescindível essa questão. E também, se o presidente, de repente, e os colegas apoiam essa causa, de nós podermos fazer uma moção de repúdio, assim como já a Câmara de Vereadores de Taquari já fez, em relação a essa portaria. Muito obrigada.
Uma palavra por 10 minutos à vereadora Adilis.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Eu quero parabenizar o presidente Marcelo pela iniciativa de ontem em promover essa reunião aqui com os demais colegas que puderam se fazer presentes, com as veterinárias, essa questão da perda do SIM, onde...
Do CISB,
perdão. CISB, perdão. Os empreendedores estão sendo muito prejudicados, tanto empreendedores quanto as servidoras, né? E, afinal, o município também tem prejuízo com isso. Então, realmente, é lamentável o que está acontecendo, porque as servidoras se empenharam para criar esse projeto. Ele é um projeto referência, onde vários municípios se manifestaram, vieram fazer a visita, buscar informações e subsídios para tentar em seus municípios. Eu confesso que eu gostaria que isso não tivesse um prazo muito estendido para que isso seja resolvido. Mas assim, de como um acordo, sem que houvesse uma aproximação entre executivo, nós, legislativo, e as servidoras, né, onde pudesse, então, haver essa aproximação para realmente, novamente, fazer acontecer. Nós temos prazo, precisamos correr contra o tempo, né? Então, presidente, se puder realmente acelerar para que isso aconteça, né, faça isso. Quanto à questão da fala do vereador Paulo e do Rocha, a questão da transferência de servidores, eu acredito que, conhecendo o prefeito Danilo, como eu conheço, eu não quero crer que ele vá mexer na Secretaria da Agricultura, enfim, pelo o colega César ser um servidor experiente, envolvido com a comunidade e muito afinado com os agricultores. Então, eu acredito que isso deve ser uma fala de bastidores apenas para completar a conversa. Quero também aproveitar, parabenizar a vice-prefeita Adriana, que esteve frente ao executivo nesse período, pelo trabalho desempenhado. Independente de partido, eu fico feliz, porque, afinal, ela nos representa, né? Adriana, Helena, né? E, com certeza, tem competência e fez um bom trabalho. Muito obrigado. Boa noite.
Palavra por 10 minutos à vereadora Helena.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, Lima, pessoas que nos assistem. Primeiramente, eu quero falar um pouco do CARD que saiu pela Secretaria da Saúde, na divulgação e no, na inscrição, assim dizendo, né, em que os pais deixam o nome dos filhos de 5 a 11 anos para a vacinação, que é importante, sim. Infelizmente, a situação está difícil de novo, são muitos casos, não só em Arroio do Meio, mas como em todo o país. Então, essa eu tenho certeza que a vacina ajuda, a vacina tem que ser aplicada, então se pede que os pais deixem o nome dos seus filhos, que são os primeiros que vão ser atendidos, né, são as comorbidades e os quilombolas, e depois, sucessivamente, vão descendo a idade. Vou falar um pouquinho do anteprojeto que estou encaminhando, que estabelece multa para maus tratos a animais domésticos e sanções administrativas a serem aplicadas a quem os praticar, sejam pessoas físicas ou jurídicas no âmbito do município. A criação de política pública municipal de proteção animal vinculada à aplicação de multas por maus tratos tem por objetivo principalmente educar gradativamente a população e principalmente contribuir para a proteção da vida animal. Essa proposta se faz em virtude dos inúmeros casos de agressões, maus tratos e abandonos dos quais os animais do nosso município são submetidos. Diariamente são noticiados pelas mídias, a imprensa, e observados por nossos munícipes, servidores públicos, associações e protetores independentes. Então, por isso eu, entrando com esse anteprojeto, é animal, mas são seres vivos, né? E repito mais uma vez a questão de saúde pública.
Permite uma parte?
Sim.
Acho que é louvável ter um anteprojeto, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre defendo aqueles moradores, né? Que eu inúmeras vezes ligam para mim, o colega Paulo também deve saber, acho que todos aqui já receberam, quando tem excesso de animal no vizinho, né? Tem pessoas que têm aí 10, 15 cachorros, a gente sabe do barulho que isso prejudica, tem muitas pessoas, às vezes quase acamado, pessoas de idade, né? Eu acho que deveria ter algum respeito com esses moradores também, né? Assim, não desmerecendo, eu acho que o teu projeto é louvável, eu acho que é importante mesmo, né? Mas, assim, a questão nós devia também ver como nós poderíamos incluir uma coisa para, de fato, resolver essa situação que a gente sabe que está na porta de cada um de nós, o excesso de bicho, muitas vezes, num terreno que está prejudicando o primeiro, o segundo, o terceiro vizinho. Obrigado pelo espaço.
Obrigado. Colega, eu penso também, assim, fico muito triste com isso, porque provavelmente essas pessoas que têm mais animais em casa, no pátio, até já adotaram, pegaram na rua esse animal abandonado. Então, também como a Alessandra encaminhou um anteprojeto da criação do Conselho, acho que essas ações são importantes, nós precisamos disso, nós temos que olhar para isso também. Mais uma vez, eu reforço, a questão de saúde pública é situação que acaba incomoda, mas incomoda pela parte assim, mais o psicológico das pessoas, mas incomoda muito a mim, que gosto de animais, sou protetora, né? Não estou dizendo que alguém não goste, eu acho que todo mundo, todas as pessoas têm um olhar de carinho, é uma companhia, então é vida.
Com certeza.
Tem que se cuidar e preservar. Isso. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador César.
Boa noite, presidente. Boa noite, secretário, jurídico, imprensa, Lima e pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que eu trago, fico feliz pelo projeto 001, que vai à votação hoje à noite. Um projeto que eu sempre defendi, a localização estratégica da Escola Getúlio Vargas, para nós termos mais uma escola para a Grande São Caetano, uma deficiência grande de vagas de alunos, onde o CPM vai ser parceiro, vai doar a área de terras na sua totalidade ao município, e na sequência o município faz a doação de volta, é o trâmite legal que vai acontecer. Quero dar aqui os parabéns ao município por esse projeto, os parabéns ao CPM da escola por essa atitude, e ao mesmo tempo deixar registrado aqui e pedir uma atenção especial aos prédios da escola e à casa centenária que era da antiga professora. Acho que são prédios históricos que o município sei que vai conservar eles da melhor maneira possível. E no mesmo
vereador
sentido...
César, vereador Sérgio, o senhor poderia só me tirar uma dúvida sobre essa situação? A casa do ex-professor, ela fica junto à escola, é isto?
Sim.
E ela hoje está em área do município ou não?
Do CPM. Hoje a área é do CPM.
É do município? É do município porque a área...
A área é do CPM.
Mas a área da escola hoje é do município.
Não, é do CPM.
Não.
Tá, ela fica na área do CPM. Ela está fora da área da escola cercada.
Eu tenho uma dúvida sobre isso, porque eu acho que também... concordo com o tipo de preservar, né?
Sim.
Eu não sei para quem fica hoje, se hoje é do CPM... É do a CPM. Escola, mas tem uma área que é do município ali. Sim. Eu não sei bem direito isso, né?
A casa da antiga professora fica do lado de fora do encercado da escola.
Então, então ela deve estar em cima ficar, da... Então não deve ficar da área do município, me parece. Então eu não sei. Mas isso dá para esclarecer.
A ideia é boa. O importante
sim,
é...
Sim, claro.
Ótima.
Claro. Não, ótimo.
Ah, e mesmo tendo... Sim, obrigado. Mesma questão, quero elogiar o projeto 08, que vai à votação com urgência hoje, da contratação de mais monitores. É isso que nós precisamos para os nossos pais ficarem tranquilos, temos o mais educação, o turno integral ativo no nosso município. Quero parabenizar a Alessandra pelo mesmo assunto que eu trouxe hoje. Eu fui procurado, vou trazer vários alunos do segundo grau, inclusive minha filha, a respeito do movimento da educação da física do Estado. Essa portaria 350 foi decretada no dia 30 de dezembro do ano passado. Eu acho que o nosso governador foi um pouco infeliz em cortar, só deixar um ano, uma aula por semana para primeira série do segundo grau e os outros nada. Hoje o esporte acho que é a melhor maneira de distrair a cabeça, movimentar o corpo, ainda mais agora pós-pandemia, quer dizer, estamos na pandemia ainda, né? É uma pena que espero que o governador se toque disso e tenha uma atitude em reverter isso aí. Só para atualizar também, tem os dados hoje atualizados, nós já temos 38 deputados estaduais contra esse decreto.
40.
Já aumentou de novo?
40.
Melhor. E federais também. Inclusive, quero deixar registrado... O deputado federal Márcio Bjorque, que eu represento, também está nesse sentido contra isso aí. Que bom. Que bom que temos mais pessoas interessadas em defender a lei do nosso, da educação física, que são contra esse decreto. Ainda mais hoje que nós temos um pós-pandemia. Outro assunto que eu quero trazer é a respeito de creche, que nem o Paulo comentou, a reposição salarial. Tem uma questão envolvendo as professoras que eu fui de creche, que foi bastante procurado, a respeito de vale alimentação. Perante o sindicato, elas têm direito a vale alimentação. Algumas ganham e algumas não. O que interfere isso aí? A carga horária. Quem tem 44 horas semanais, ganha vale alimentação. Se tu tiver 40 ou 42, tu já não tem mais direito. Eu fui atrás, falei com a coordenadora das creches do município, falei com várias professoras e é assim que funciona. Eu acho que daí seria uma opção também para o município em valorizar as nossas profs de creches, que também merecem uma valorização especial, porque afinal estão cuidando das nossas crianças e numa fase importante da vida, que é a fase inicial. Outro assunto referente a dois projetos, 06 e 07, que vão ser votados hoje. Mais dois projetos excelentes. Eu acho que é isso aí, eu acho que a administração está indo bem. A gente tem que incentivar esporte. Esporte é gratificante. Eu sou um cara que viajo bastante acompanhando meus filhos. E o que mais bom, que melhor é de tu escutar, quando em outros municípios eles comentam: ah, aquele jogador de ali do meio, do NEC, ele, ah, é ali do meio. Bama, está fazendo sucesso. Isso que é o mais bonito de escutar. Quando tu tem, quando tu vai nos outros municípios, eles perguntam: ah, tu conhece fulano de tal? Ele é dali do meio. Sim, conheço. Ele mora em tal localidade. Esses esportistas estão levando o nosso nome de ali do meio para outros municípios. Então, nesse sentido, a gente, quanto mais se incentiva esporte, melhor. Além de ser saudável e ocupar as nossas crianças e os adultos também. Nesse sentido, temos um projeto da Avates, que infelizmente venceu ano passado. Eu já pedi uma renovação, mas tem que ser feita a licitação. Gostaria de poder saber se já está sendo, mas vou entrar em contato ainda essa semana com a secretaria, se essa licitação já está sendo feita. Porque ano passado a pandemia não permitiu, na época de férias, mas em 2020, esses professores da VAT estavam dando aulas de voleibol na área da área de lazer ali. Era do Vale de Graça. As meninas, os guris, estavam tudo ali. Na época de férias, jogando voleibol. Que bonito ver. Em vez de estar correndo rua e aprontando, as crianças estando ali. E quantas meninas nós temos hoje jogando no exterior, outros estados, que levam o nosso nome junto do município. Então ali é uma boa opção de se investir também na questão do voleibol feminino. Outro assunto que eu trago, eu acho um dos mais importantes também, questão da nossa estiagem. Choveu um pouquinho, acho que vai amenizar pouca coisa, não muito. Todo mundo plantou, se recupera um pouco as pastagens, os potreiros, mas a deficiência de água é grande. Que bom que o município está fazendo esse transporte. Na última sessão, eu pedi que a administração tentasse ver, que nem no ano passado a gente ajudou o comércio, quando o comércio estava em déficit financeiro, agora acho que é a vez dos agricultores ter ajuda. Que bom que já... eu fiz o pedido de uma reunião, que bom que já está se vendo uma reunião com representantes da administração, CONAR, sindicato, agricultura, vereadores. Que bom que isso aí já está acontecendo. E eu sempre falo, o município, a base do município é os nossos agricultores. Então, tudo que vier de ajuda para eles é importante. Se é pouco ou muito, diferente se vier do município, do estado, do governo federal, é importante. Qualquer ajuda bem-vinda ao município, do município, os nossos agricultores. Uma sugestão que eu quero deixar também, hoje nós temos muitos, o que move grande agricultura nossa é o gado leiteiro, suinocultura e aves. Acho que nós podemos dar uma olhada também em nossas licenças ambientais, se nós podemos conseguir mais alguma ajuda de melhorar, ou se temos a possibilidade de conceder essas licenças sem custo para o município, para os agricultores, por um certo período, não sei. São possibilidades, são ideias, acho que todo mundo tem que pensar junto em ideias para acrescentar e a administração depois examinar e aceitar quais as melhores ideias que nós temos para ajudar o nosso colono. Ser isso. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador José Elton.
Cumprimentar presidente, colegas, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos acompanham nessa casa hoje. Primeiro quero falar um pouco sobre o meu requerimento, que é sobre a instalação de energia fotovoltaica no município. É a bola da vez, acho que se fala muito de chuvas, enfim, falta de água, então isso cada vez está criando mais corpo. O governo está incentivando, peguei uma fala do nosso presidente hoje ainda, onde é que ele garantiu que não vai ter nenhuma taxação por enquanto. Então, eu fiquei assustado um pouco quando foi vinculado essa matéria onde o município gastou no ano passado 1 milhão e 900 mil de energia elétrica. Claro, em todos os nossos, iluminação pública, todos, temos vários prédios, é um valor assim, se tu olhar, é assustador. Mas, então eu peço para que a administração faça uma avaliação, um estudo, contrate uma pessoa que se for necessário da área para fazermos, tentarmos construir alguma coisa, porque aí já cabe até uma usina, né, de energia. E o município tem áreas disponíveis e é um investimento que logo, logo se pagará. Então, eu estou fazendo esse encaminhamento ao prefeito, à administração, para que analise essa possibilidade. Quero falar também um pouco do esporte. Como o colega César sempre fala muito da ANVAT, posso lhe garantir que a nossa administração está estudando uma maneira bem maior, um projeto para investir para essas crianças, para essas pessoas que querem praticar o seu esporte. Não é só incentivar, claro que a VAT faz um grande trabalho, fez, mas eu acho que temos que investir mais, e conversando com a prefeita em exercício, a Adriana, ela que conhece muito bem essa área, estão trabalhando um projeto mais amplo, onde é que vamos, com certeza, chegar a oferecer e ter a todas as crianças que queiram, vai ter a oportunidade. Pode falar.
Me permite um pouquinho? Eu quero lembrar, né, que Arroio do Meio já teve dentro das escolas as escolinhas de futebol, de voleibol, que eram dentro do contraturno nas próprias escolas. E isso foi uma perda muito grande para o esporte e para a educação dentro de Arroio do Meio. Porque, principalmente quando a gente percebeu essa dificuldade, relato de muitos professores de educação física, como eu tenho contato com vários deles aqui no município, tenho projetos de extensão aqui dentro também, dentro dos municípios, sim, a dificuldade, como decaiu
dentro das escolas esse estímulo à prática esportiva. E, sim, eu acho que isso volta a partir de um projeto novamente pensado pelo poder público.
Então, isso aí, quanto a isso, era a minha colocação. E falar do projeto do esporte amador, do futebol amador, que é modesto, a gente é muito envolvido. Hoje recebemos na casa aí o Marlon Marosca, que quero já agradecer a ele, ao Marciano Lindemann. A gente era presidente da liga até dezembro. A gente achou que fez, eu acho que eu dei a minha contribuição e prontamente se colocaram à disposição para tocar. Então, parabéns a eles. E o projeto que está vindo essa casa hoje vem para, ele aumentou em R$3.000, que fique bem registrado isso, do último campeonato, porque o município, a partir do último, não houve tempo hábil, né? Mas a partir desse ano vai pagar a arbitragem do veterano. Nós temos que frisar que nós voltamos com um campeonato de veterano, com 4 equipes, eu falo ano passado, né? Mas era ano retrasado, por causa da pandemia. Então, esse ano aumentou em 2 equipes. Então, acho que o César colocou bem. Investir em esporte, lazer, é o momento. Nós temos que, depois dessa pandemia terrível, que ainda nós achamos que estava, mas ainda não está, não ultrapassamos, é investir em saúde. Investir, com certeza, isso aí faz com que as pessoas se interagir, ter o seu lazer, domingo de manhã, de tarde, ter um almoço nos campos do clube de futebol, que me lembro que o colega Paulo Reque falou muito que tinha um problema, sim, de pagar até luz. Acho que isso é muito importante para que aqueles clubes que participam tenham pessoas que, para poder girar e trazer lucro para os caixas desse clube, para eles realmente voltar de novo a ter vida. Um clube sem futebol é um clube morto. O Bocha, o futebol, que hoje é o nosso forte, é um clube à mercê. Quero também falar da ponte ali da Justino Kubitschek, né, que o Rodrigo colocou. A Justino vai estar no programa para asfaltar. E a ponte, dizer que o nosso meio ambiente já está estudando de maneira legal. E com certeza é uma obra que logo, logo será feita, essa ponte nova, que vai ligar Bela Vista, que com certeza vai desafogar mais ainda o nosso trânsito. E falar um pouco, uma colocação assim, do meu colega Paulo Reque, que falou antes da sessão, que é esclarecer. Acho que ele foi um pouco infeliz na colocação dele, dos aumentos. As escolinhas que tu te referiu é a escolinha infantil. Essas escolinhas infantil, elas ganharam o repasse já com o reajuste em dezembro integral. Quem tem que repassar esse aumento, que fique bem claro, é o círculo de pais das escolas, das escolinhas. Elas não são funcionárias do município. O município repassa o valor e já passou com o reajuste. Isso eu tenho certeza, porque eu fui atrás. Então, elas têm que discutir esse aumento. Claro que a gente tem que cobrar o círculo de pais lá de mestre das escolinhas, a associação tem que repassar o aumento. Só para terminar, e o valor, esse projeto que nós vamos aprovar hoje, é para o turno posto, que foi tanto falado nesta casa, a contratação de 25 professores para nós termos o turno posto, que nós não temos há 2 anos, que você sabe que foi por causa da pandemia. Então, acho que não tem nada de... Foi na gestão já do pode falar? Não queria falar, pode falar, Paulo.
Eu só queria, tu sabe o índice, porque elas se queixaram no índice, é essa a questão, né?
Foi o integral dos 16 pontos que foi dado, foi aumento foi dado para as escolinhas, foi repassado. Tá lá, fala, César.
Pantera foi feliz em fazer essa explicação, é bem assim que funciona. O município faz o depósito por crianças e quem administra é o CPM junto com a diretora da creche. Eles que contratam, eles que administram, eles que veem a funcionalidade desse caixa.
Sim.
Então, bem, acho que, perfeitamente acho que... assim que acontece. Por causa disso, o que eu O que eu me questionava sobre a alimentação, eu me informei lá com a secretária, a responsável, Adriana Ramos. Foi assim que ela me explicou, assim que eu coloquei. Perfeito, tua colocação.
Então, do turno posto que vai ser contratado, esses sim vão ser contratados com aumento já do município, que isso é normal. E outra coisa que eu só quero para encerrar, né? Eu acho que falar, que nem eu falei em perseguição, o Paulo também. Não sei, o César está de férias, que eu saiba, e ele, como é que nós estamos falando de uma coisa que ele vai voltar quando, não sei.
Permite uma pergunta?
Acho que o Ruto pode falar.
Assim, foi citado aqui uma pessoa que é ex-secretária de Educação, eu acho, o vereador Paulo, é a minha sobrinha. Olha, eu tenho todo um relato aqui, que eu carrego comigo, que isso é um pouco sério, falar sobre essa situação. Essa professora, que nós somos muito amigos, ela é minha sobrinha, filha da minha irmã. Isso não é real, isso não é real. Então, eu preciso fazer uma colocação e vou fazer, então, já que o tempo está esgotado, vou fazer no final sobre a professora.
Tá, só então encerrar. Obrigado, presidente. Minha parte é isso aí.
Eu passo a presidência ao vereador Paulo Reck.
Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, colegas vereadores, imprensa, jurídico, secretário e as demais pessoas que se fazem presentes hoje aqui na casa. Em primeiro lugar, eu queria falar da satisfação de ter sido convidado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, deputado Edson Brum, juntamente com o assessor parlamentar do ao seu Moreira, nosso colega Sidney Ecker, para fazer uma visita à Seraf, à Girando Sol e à Central Sul, onde ele explanou de como funciona a secretaria, colocou ela à disposição de todos eles, onde tem os bancos de fomento, onde se busca alguns valores a um juro mais acessível, para que nossas empresas, como todo mundo sabe, nós tivemos o prazer de visitar uma delas nos últimos dias, todos os vereadores estão em franco desenvolvimento aqui no município. Então, isso sempre é importante frisar, colocar-se a par desses assuntos e saber como se pode melhorar a cada dia as nossas empresas que dão o emprego para os nossos pais, mães de família, nossos filhos e o retorno para que, financeiro para que o município consiga satisfazer as suas demandas perante os seus munícipes. Meu segundo assunto, como eu já falei das outras vezes, agradecer ao deputado Alceu Moreira. De novo, nós mal agradecemos eles, aquele dia veio uma escavadeira hidráulica, agora vem uma pá carregadeira e um rompedor hidráulico. Aquela vez eu já falei, vou repetir, podem juntar todos os outros deputados, não que não seja importante, mas tudo que ele já trouxe para o município, os outros juntos não vão chegar lá. É um cara que tem que ser visto com uma diferença grande com o povo e a comunidade de Arroio do Meio, pelo fato de nos dar tanta importância com tantas emendas nos últimos anos. Gostaria que o povo não esquecesse logo ali na frente o que ele fez por essa comunidade já. Lembrar que nós vamos lembrar, mas o povo uma vez tem que ajudar quem ajuda o município. Não poderia deixar de falar da reunião com as nossas veterinárias ontem aqui na casa, elas explanando a demanda dela, a tristeza delas de não serem procuradas pela administração para que retornem, para que se possa haver uma conciliação e para que o nosso município não perca o CISP. Aqui se sabe que tem prazos, onde uma funcionária da casa, então, que eu digo, da prefeitura, infelizmente, daqui a pouco, ia voltar ao trabalho, ganhou 2 meses de férias num protocolo assinado pelo secretário. E isto é muito preocupante. Empresas perdendo o abatimento de porcas, empregos, receita para ele e para o município, e gente brigando por picuinhagem. Acho que isso tem que ser resolvido. Elas são funcionárias do município, elas vão voltar a trabalhar, o quanto antes, só melhor. O município vai deixar de perder, os empresários vão deixar de perder. Isso, eu espero que o prefeito Danilo, se a Câmara se colocou à disposição, tiver que fazer essa interlocução junto a elas, junto ao Executivo, junto à Secretaria da Agricultura, nós estamos à disposição, que nem a vereadora Adilis comentou, isso é um passo que nós temos que dar e que tem que ser resolvido o mais breve possível. Não podia deixar de falar da estiagem. Todo mundo sabe que a administração no passado, além do superávit de 10 milhões, ainda sobrou um bom dinheiro em caixa. É, às vezes, da administração olhar com bons olhos os nossos agricultores e é a vez deles serem assistidos com algum valor, com alguma assistência, com alguma coisa, como foi o comércio da outra vez, agora é a vez deles serem assistidos. Queria também falar sobre os projetos do esporte que estão vindo para essa casa. Isso é muito importante, a gente sabe, junto com o vereador Pantera, junto com o vereador César, nós somos defensores aqui da casa, onde se briga por mais valores, se briga por mais valores junto às nossas escolinhas de futebol. Se fala muito da Avats, que fez um trabalho no vôlei e no basquete, vereador César. Muito importante para a nossa gurizada no contraturno.
Só para constar, o contrato venceu em setembro. R$ 800 por mês, 2 professores eles colocavam.
Então,
isso é um valor irrisório.
Isso é uma mixaria. Esse, eu falei da outra vez, os outros municípios têm canoagem, têm karatê, têm mais esportes. Fiquei feliz com o que o Pantera falou. Daqui a pouco atingimos outros esportes também. Isso fomenta, isso tira a nossa gurizada da rua, tira das drogas. Isso é o mais importante para a nossa gurizada que hoje está aí correndo rua. A pandemia passou? Não passou, mas ela já deixa realizar de novo esse tipo de prática. Então é urgente que isso volte e volte então com mais força para a nossa gurizada. Falar da Alessandra também, fui procurado por 2 professores de educação física, falei na quarta-feira passada com o deputado Edson também, ele está de acordo, estamos juntos nessa briga aí, se os colegas vereadores concordarem, vamos fazer essa moção de repúdio junto ao governo do estado, para que ele revoque esse decreto, para que os nossas crianças e adolescentes têm aula de educação física normalmente, como sempre tiveram, e quem participou, que nem acredito que aqui todos participaram, é uma das mais assistidas, é uma das que a turma mais gosta durante a semana de aula. Também quero falar então do projetinho, junto do esporte de novo, o Paulinho Sabará é um rapaz que tem um projeto junto, na Medianeira ali, vai trazer o Jorginho 13, que é um rapaz aí que ganhou prêmio de melhor jogador do mundo de futebol de salão, vai vir aí fazer uma palestra, acho que a administração deve olhar com bons olhos isso também, é importante, é com adolescentes que têm maior dificuldade acredito que nós devemos participar também. E é esses projetos que a gente fala. A gente é do esporte, está no meio do esporte. Temos que ajudar todos esses que querem ajudar. Para finalizar, falar um pouquinho da vergonha da RGE Sul. Todo mundo sabe, aqui nós já fizemos, eu participei de reunião na própria Forqueta, de reunião aqui na Câmara de Vereadores, de reuniões fora da Câmara, mas chega na hora, não muda igual. Quem paga a conta são os nossos vereadores, nossos agricultores. Quem paga a conta, dessa vez, foram aqui pessoal do Aimoré, ficou 30 horas sem luz, onde às vezes é bater uma chave. É inadmissível que na cidade ou no interior, às vezes, muitas vezes é bater uma chave, aí eles não têm um cronograma de, ah, lá, é só bater uma chave e está resolvido. Então isso não pode mais acontecer. A gente já fala isso muito, mas eu acho que ali é só Ministério Público para resolver. A Prefeitura de Estrela já fez, resolveu muito. Acredito que a administração, junto com a Câmara de Vereadores, deve mesmo ir nesse caminho que é o Ministério Público. Seria isso, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Marcelo.
Ordem do dia.
A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 17 de janeiro corrente, analisou os projetos 1, 2, 3, 4, 5, 22 do Executivo com base no pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Rodrigo, presidente, Maria Helena, secretário e Roque, membro. Outro? Sim. Foi. Agora é finanças do orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 17 de janeiro, analisou projetos 1, 2, 3, 4, 5, 22 do Executivo e com base no parecer da assessoria jurídica dessa casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. 17 de janeiro, César, presidente, José Elton, membro.
Projeto 001, peço a leitura.
Autoriza o Executivo a receber em doação áreas de terras com superfície total de 21.330 metros quadrados. Indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Vereador Rodrigo.
Acho que, primeiramente, já me manifestei em outra oportunidade também. Parabenizar a comunidade por essa doação, né? Acho que isso é muito importante. Quando a comunidade está engajada junto com a administração, isso é como mostra como o nosso município é forte. Eu acho que uma das coisas, o César colocou bem antes, outros colegas também, manter aquela casa, justamente foi a primeira escola do município, aquela casa, aquela escola, tentar manter ela, porque é um patrimônio histórico. Acho que isso a administração também vai procurar fazer. Acho que é importante pensar nisso.
Tem um belo número esse projeto, né, César? 001-2022.
Mais alguém? Então, eu também quero me manifestar. Importante a conjuntura do projeto onde a sociedade, a escola se une. Isso não é só na doação, isso em qualquer escola onde a comunidade tem envolvimento, sabe-se que a escola vai bem. Então, estamos a favor do projeto. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 002, peço ao leitor.
Autoriza o Executivo a executar pavimentação asfáltica mediante contribuição de melhoria da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Vereador Rocha.
Dessa obra vem de recursos do deputado Afonso Ram. Marcelo bem colocou como é importante as pessoas analisar e ajudar de fato aqueles deputados que vêm demonstrando isso aqui em Arroio do Meio. É, nós temos a pessoa no Dirceu, no Alceu Moreira, que é um parceiro grande do município. Temos o Afonso Ram, que eu há anos tenho representado. Inúmeras obras vieram para esse município. E essa aí é uma delas que também irá contemplar um asfalto centro evangélico sentido 3 de maio. Fico muito feliz por ter, nesse momento, chegar esse projeto, essa casa.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 003, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação asfáltica mediante contribuição de melhoria da outras providências.
O projeto está em discussão. Vereador Rodrigo.
Já me manifestei antes, sempre lutei por essa rua ali. Importante que venha esse projeto aí para o asfaltamento. Eu só tenho uma dúvida, será que é para a rua toda, até no fim dela? Alguém pode me ajudar? Pela extensão, eu não sei.
Aqui no projeto está entre quilômetros 79 e 79.6, então parece que são 600 metros.
Confirma o secretário lá? Não, é que eu tinha essa dúvida que me parecia pelos metros talvez não fechar. Mas aí já está esclarecido, acho que projeto ótimo, estou completamente a favor.
Vereador Pantera.
Também não posso deixar de falar desse projeto, que eu fui procurado lá, naquele projeto do financiamento para o pessoal das empresas que lá se instalaram, e do movimento que tem imenso de caminhões, todo mundo, os ônibus. Então hoje está difícil, realmente muita poeira para essas empresas e moradores. Fico também muito contente então, que esse ano ainda, aí, até metade do ano, acredito que esse projeto esteja pronto. E que nem tu falou, vai ser todo asfaltado até na ligação com a Dom Pedro. Então estão hoje trabalhando em Palmas e em seguida devem se deslocar para fazer esse asfalto aí. Estou totalmente a favor também desse projeto.
Vereador Rocha.
Acho que é uma grande evolução. Eu vejo esse projeto que nessa casa por muitos anos foi discutido, lembrado. Eu sei que no tempo do colega ex-vereador Romano Kunz, nós junto nessa casa se manifestamos em muitos e muitas vezes para proporcionar essa rua. Se hoje ela está saiu do papel na administração passada, e hoje está sendo contemplada uma capa asfáltica, a importância dessa estrada, né? E com certeza, naquela ocasião, a gente discutia a questão da ponte do 20, é bem diferente a situação da ponte do Arroio Grande, né? Mas futuramente também deve ser viável. Obrigado.
Paulo Reck.
Fico muito feliz com esse projeto.
gente sabe da importância que a rua Juscelino Kubitschek é uma rua nova, por assim dizer, pouco tempo aberta, mas a importância que ela tem já para as pessoas do município, por ser uma rota alternativa de fuga do trevo e também uma rota muito segura, pois não precisa atravessar a faixa. E com essa ponte que o Pantera falou, então, para o lado da Bela Vista, vai melhorar mais ainda. Fico feliz pelos empreendedores lá, pelas empresas novas que se instalaram lá depois da abertura dessa rua e as já existentes. Aquilo ali parece que virou uma cidade em questão de 2 anos, ou em torno dela todo.
Com um projeto lá para mais 8 prédios. Né?
É. Então, isso mostra de como um asfalto ou uma infraestrutura boa faz crescer e evoluir e trazer empresas para o município.
O projeto está em votação. Quem for favorável, fique sentado, ao contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 004, peço a leitura.
Autoriza o Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Ao contrário, se manifeste. O projeto foi aprovado. Projeto 005. Peço a leitura.
Autoriza o Executivo a permutar servidor com o município de Teutônio e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Peço a leitura do projeto 006.
Autoriza o Executivo a custear despesas da 5ª etapa da Copa dos Vales de MTB, com apoio da Federação Gaúcha de Ciclismo e envolvimento do Grupo Catracas. Indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Em regime de urgência. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Leitura do projeto 007.
Autoriza o Executivo a custear despesa de arbitragem, Campeonato Municipal de Futebol Amador, edição 22, indica recursos e dá providências.
O projeto está em discussão. Vereador Pantera.
Só para colocar, né? Você foi bem também, feliz antes de colocar. Acho que esse que já falei no grande expediente, esse projeto é um projeto que já há anos, né, o município está custeando a arbitragem. Então hoje aqui está o nome das equipes que estão participando aqui no campeonato. E eu sempre tenho que dizer assim, agradecer aquelas pessoas que se envolvem no futebol. Hoje, se nós não temos mais, nós poderíamos ter mais equipes participando, principalmente na parte da tarde. Não é porque não tem jogador. É porque falta pessoas lá nas comunidades para trabalhar. Falta pessoas que se envolvem para fazer, para montar a equipe. Eu acho que, sei lá, nós temos que pensar em alguma coisa para um futuro, futuramente para nós aumentar e voltar com equipes assim históricas de Herói do Meio que estão fora. Cito aqui, por exemplo, Palmense, União de Herói do Meio está voltando agora com um veterano, já é um passo, enfim, são várias outras equipes, mas assim, ó, muito importante, sou totalmente a favor sempre no investimento, volto a dizer, esporte é saúde. Então, eu sou totalmente a favor desse projeto.
Vereador Paulo Bax.
Eu sou totalmente favorável a essa situação do esporte amador. Esporte é saúde, esporte é lazer, esporte é tudo, gente. Assim como condeno a retirada de horas de educação física das escolas, pelo amor de Deus, é o único caminho que principalmente os estudantes à noite tinham, né? Chegou a hora da educação física, estressados os alunos muitas vezes do trabalho, do dia a dia, e aí eles tinham aula de educação física que liberava essa gente toda. A gente tem experiência disso, então esporte aqui temos que ser favoráveis todos nós, imagina.
Paulo era diretor, né, Marcelinho, nosso educação física era lá no São Miguel, tinha a diferença de uma laje para outra desse tamanho. dedão ficava às vezes, mas a educação física nós matava outras aulas, mas essa nós não matava.
Essa não ia jogar snook, né? Essa participava, né? Essa participava. Com certeza a matemática às vezes ia para outro lugar jogar snook aí, né? É, com certeza é isso, né? Mas totalmente favorável, parabéns ao esporte, à cultura, à educação física, que é extremamente necessário. Sou totalmente favorável.
Vereador Rodrigo.
Eu também sou totalmente favorável ao projeto. Eu só queria fazer uma consideração ao presidente da Liga, tá? O Monstega está aí, né? Vice, isso, o Jaca. Eu ultimamente não estou tão envolvido, já joguei campeonato, já fui treinador de aspirantes. Uma coisa que eu peço pro pessoal também, para de repente pensar nas equipes aspirantes, diminuir a idade. Eu acho que isso é importante. Quando eu participei, quando a gente estava à frente também, de trazer esses jovens que saem das escolinhas para eles ficarem nos aspirantes. Porque eu poderia jogar ainda aspirantes, mas se eu não dei jogador até hoje, eu acho que tem que dar oportunidade para os jovens, para nós pensar no futuro do campeonato. Porque a gente está vendo que ultimamente está mais difícil de fazer times. Só essa colocação que eu queria fazer. Eu sempre tive essa opinião quando eu estava participando. Acho que é importante ficar esses jovens, porque é o futuro dos principais times. Então, é essa a importância quando eles saem das escolinhas, de não fazer eles parar, para que eles lá da escolinha eles já tenham a oportunidade de jogar um aspirantes. Não sei de que maneira fazer, mas é uma colocação que eu gostaria de deixar aí, uma consideração. Obrigado.
Alessandra.
Aproveitando então a deixa do Rodrigo, né, e colocando então para você, eu acho que realmente essa parte da organização de campeonato, de poder olhar muito fortemente para um regulamento, para que não haja problemas de agressividade, que a gente às vezes escuta que acontece, né, eu acho que o regulamento ele tem que ser muito rígido. Né, e acho que essa questão de poder dar oportunidade... Né, talvez um campeonato só, uma categoria, talvez fica realmente pouco. Né? Tem duas categorias?
Mas o aspirante tem que ser mais
forte. Tem... mas talvez então uma terceira, que pega a galera da 15 até os 20, até os 19.
Rocha?
Acho que já foi falado sobre esporte. Eu me lembro muito bem, acho que foi nos anos 98. Eu até comentei esse assunto durante essa semana. O colega Pantera, de repente, também presenciou esses momentos. Quando o jogo terminava empatado, ele ia para os pênaltis. Então, aquele um ponto que estava na disputa, se disputava no fim do jogo nos pênaltis. Daí, quando o jogo estava empatado, toda a torcida estava esperando então, que se batesse os pênaltis. Né? Isso aconteceu nos anos, acho que 98, e agregou muito. Criou aquela expectativa de... jogo empatado, então o terceiro ponto é disputado no fim do jogo nos pênaltis. Então tinha aquela motivação, tinha aquele entusiasmo de, não, vamos para os pênaltis, vamos decidir esse ponto. Né? Só para, eu sei que não existe hoje uma hipótese legal, assim, o futebol é diferente, né? Mas uma coisa assim de criar um ar que muitas pessoas então ficariam até no fim do jogo lá, para assistir as pessoas, os jogadores baterem o pênalti, né? Só colocar isso, de repente possa um dia voltar, que foi muito legal naquele tempo.
Só para complementar também, então, né? A gente já acabou falando bastante do esporte, mas como esse projeto é específico para a Liga, desejar uma jornada muito boa para o Jaca, para o Marlon Marosca, que estão à frente. De 2 anos, né?
Dois anos
da Liga Aroimense de Futebol. e dizer que aqui os projetos que vêm à casa no esporte, com certeza vão ser, nunca nada é unanimidade, mas o que o executivo mandar para nós aqui, com certeza vai acabar passando pela casa. E acho que o nosso campeonato de futsal aí deve, como folgou, né, também, deve voltar com força total aí, com administração dando apoio. Nós, vereadores aqui também, com bastante times femininos, masculinos, daqui a pouco, até acrescentar um pouco da gurizada mais pequena. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 008, peço a leitura.
Amplia o número de vagas do cargo de monitor escolar, passando de 25 para 50 cargos.
O projeto está em discussão. Vereador Paulo.
Esse projeto é de extrema importância e necessidade na área educacional, pelo contraturno, ou no caso, o turno integral, mas eu tenho que chamar a atenção também para mais uma situação que existe. Hoje, esse pessoal que vai ser contratado, eles vão auxiliar também crianças com necessidades especiais. E esse número de crianças tem aumentado consideravelmente em Arroio do Meio. Então, este pessoal vai atender também essas necessidades especiais das crianças. Então, e o contraturno, turno integral, pelo amor de Deus, né? Sempre a gente, como professor, primava por isso e continua. Depois da pandemia, agora eu acho que vai voltar e vai voltar bem. Uhum. Então, essa é a minha manifestação plenamente favorável.
Vereadora Diles.
Só para complementar, eu acredito que se todas essas crianças especiais, necessitadas, forem atendidas individualmente, isso vai faltar novamente monitores, de repente, né? Pela, você mesmo colocou, da quantidade de...
Sim, já está sendo, né, ampliado, sim, de 25 para 50, legal. Então, mas eu acho que legal. O conteúdo, aquilo que abrange. O pessoal conhece, eu acho que essa é mais ou menos a realidade, uhum, de necessidade. Sim. De momento,
certo,
né?
Certo, sou favorável.
Vereadora Alessandra.
Colocar que sim, sou favorável a esse projeto e pensando nessa questão das crianças com necessidades especiais, eu até sugeriria que a Secretaria de Educação pensasse num currículo adaptado para essas crianças, porque elas estão ali junto às escolas, vai ter um monitor, mas ela não vai ter a mesma capacidade de aprendizagem que as outras crianças e precisa. Em outros municípios existe currículo adaptado. E aqui a Rui do Meio ainda não tem. Então, acho que é uma questão também que precisa ser pensada.
Eu vou interromper rapidinho, eu concordo, porque até eu tive relatos de algumas mães, a criança muitas vezes chega a ficar constrangida por ter o seu monitor ao seu lado dentro do grande grupo. Então, realmente teria que ter uma reestruturação nesse sentido.
Mais alguém? O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. Projeto está aprovado. Projeto 009-010-2022 do Executivo e 001-2022 do Legislativo baixam as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos.
Eu gostaria de ocupar esse espaço em função
do vereador Paulo
ter sido citado aí a questão da perseguição, que eu não consegui complementar com o vereador Elton, né? A minha sobrinha...
Explicações pessoais é da fala do senhor.
Mas eu não posso complementar? Eu acho que sim, eu acho que não tem nada que impeça isso. Eu abro também para os demais que queiram só dar uma explicação aí. Uma explicação, né? Eu quero dizer para os vereadores que eu tenho toda a situação da professora e minha amiga, minha sobrinha, a professora Mara, ex-secretária, ela, eu até tenho todo o relato disso, porque eu sabia que um dia isso cairia aqui. No dia 24 de dezembro de 2020, ela já foi chamada, antes mesmo que o prefeito Danilo assumisse. E aí foram lhe colocadas várias situações de que, onde ela poderia trabalhar. E naquele momento, olha assim, ó, ela já tinha fechado os horários dela na escola Gustavo Adolfo em Lajado. Então isso parece que é questão de família, mas a nossa família continua se dando bem, então não tem nada de perseguição política, porque essa é uma situação que eu preciso esclarecer, porque foi feito de comum acordo, ela pediu o seu desligamento, não porque tinha perseguição política, mas porque ela optou em trabalhar em Lajado no Gustavo Adolfo. Obrigado, presidente, pela atenção.
Convites. Está à disposição de todos os vereadores, então, o relatório municipal da gestão de saúde. Então, está aqui na casa, está com o secretário Paulinho, se alguém quiser uma cópia ou quiser acessar ele aí, vai estar à disposição de todos os vereadores. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.
Boa noite.